E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pelo Jornal da USP no ar. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã. Vamos para o próximo assunto em destaque. A gente vai contar uma história para você, uma iniciativa inclusive já premiada, não é? Vamos falar sobre a startup Tissue Labs, que vem desenvolvendo diferentes materiais para a criação de órgãos e tecidos artificiais em laboratório. Inclusive, o médico pesquisador criador desta empresa está entre os mais inovadores de 2020, segundo revista do MIT. O Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos. Eu vou conversar com o Dr. Gabriel Ligori. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e criador da startup. Tudo bem, Gabriel? Bom dia. Como vai?
Bom dia, Roxane. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bem, ele foi reconhecido recentemente nesta lista que colocou os 35 jovens mais inovadores, inclusive com menos de 35 anos, nesse contexto de América Latina, e saiu na revista, né, como eu disse, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse resultado, inclusive, saiu em dezembro. Mas para o ouvinte que não conhece essa história, inclusive eu já entrevistei o Gabriel há algum tempo aqui no jornal, vamos contar como é que nasceu a startup?
Bom, eu sou médico de formação, né? Então durante toda a graduação sempre fui muito interessado na área de cardiologia, cirurgia cardiovascular, e quando eu estava chegando no final da faculdade, tomei conhecimento de uma área de pesquisa chamada medicina regenerativa, né? Dentro da qual existe uma sub-área chamada engenharia de tecidos. Eu estava participando de um congresso, era um congresso de cirurgia cardíaca pediátrica, e vi uma pesquisadora apresentando um trabalho sobre a fabricação de vasos sanguíneos artificiais em laboratório. Achei aquilo incrível, comecei a pesquisar mais sobre a tecnologia e entendi que aquilo lá era o futuro da medicina, né? Então, quando eu estava para acabar a faculdade, eu optei por não fazer residência. Então, diferentemente de acho que quase todos os meus colegas que acabaram seguindo pela residência médica para atuar como médico, eu acabei indo para o doutorado para estudar mais essa área, que é nova, é uma área que ainda não tem aplicação clínica de rotina, né? Um ou outro estudo, um outro caso isolado, mas é algo que está para os próximos anos começar a ser desenvolvido, né? Então, fui para a Holanda, fiquei lá fazendo meu doutorado durante 2 anos, retornei para o Brasil, continuei com minhas pesquisas no Instituto Coração, inclusive acho que foi nessa época que a gente fez a entrevista da outra vez, e por um bom tempo mantive minhas atividades na academia, mas entendendo que para a gente realmente conseguir trazer para o paciente essas tecnologias tão inovadoras, a gente precisava que isso fosse feito na iniciativa privada e não apenas na academia, e por isso eu fundei a Tissue Labs em 2019, junto com o Emerson Moreto, que é um engenheiro que junto comigo criou, né, todas as os maquinários, equipamentos e tecnologias que a gente tem hoje na empresa, para a gente trazer para o mercado isso, né? Então, a Tissue Labs surgiu nesse contexto. Inicialmente, nós éramos focados no desenvolvimento do que se chama biotinta, né? Então, para o ouvinte que talvez não está tão acostumado, a biotinta é o que a gente utiliza para fabricar esses tecidos, órgãos em laboratório, né? Então, basicamente, eu costumo comparar com a fabricação de uma casa, né? Montando uma casa, se você tem os tijolos, que são as células, e você tem o cimento, que é essa biotinta, né? Que coloca tudo junto. Então, para você fabricar esses órgãos e tecidos em laboratório, você precisa dos hidrogéis, biotintas, que a gente fabrica, das células, pode ser células-tronco, células já diferenciadas, e de um equipamento, que é o que a gente chama de bioimpressora 3D, né? Que é como se fosse uma impressora de plástico, mas que permite a impressão de tecidos vivos, né? De células vivas. E aí, colocando tudo isso junto, você consegue criar tridimensionalmente esses construtos vivos tridimensionais para futura implantação, mas também para outras aplicações, como, por exemplo, estudos biomédicos, então, drug screening, né, desenvolvimento de medicina personalizada, tem uma série de aplicações antes ainda da aplicação disso como terapia de transplante, né?
Quer dizer, olhando para o futuro, para o nosso ouvinte entender a importância dessa inovação, quer dizer, a gente está olhando para o futuro poder ter órgãos criados em laboratório para que sejam transplantados. Claro que a gente ainda está distante disso, mas o que é que está mais perto no horizonte? O primeiro coração bioartificial do mundo, Gabriel? Conta para gente.
Não, eu acredito que isso é uma das coisas que está mais longe no horizonte, né?
Mais
Então,
longe.
exato, o coração é um órgão extremamente complexo e provavelmente um dos últimos que a gente vai conseguir desenvolver. Antes disso, muitos outros tecidos e órgãos poderão ser desenvolvidos e aplicados na clínica num curto, médio espaço de tempo, né? Então, órgãos como a própria pele, né, que é um órgão relativamente simples, órgãos cartilaginosos, né, que, enfim, substitutos para parte nasal, orelhas, menisco, enfim, a parte de ortopedia também vai ter um desenvolvimento breve, rápido. Logo nos próximos anos a gente deve começar a ver os primeiros implantes bioimpressos sendo feitos. Num segundo momento, alguns órgãos de média complexidade, né, como órgãos glandulares, então tireoide, pâncreas, fígado, são órgãos que a gente acredita que vem aí no segundo momento. Para um terceiro momento, a gente ter órgãos mais complexos aí, como o próprio coração, né?
Quer dizer, apesar de ainda não poderem ser utilizados em humanos, então esses materiais, esses insumos, eles podem ser usados em pesquisa. Podem, já estão sendo usados em pesquisa?
Exato. Então, hoje, a principal utilização dos materiais que a gente desenvolve, dos equipamentos também, né? A gente é uma empresa que não faz só materiais, mas hoje faz equipamentos também. Ele está na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, tanto do setor público quanto do setor privado, os nossos biomateriais e nossos equipamentos são utilizados para a fabricação desses órgãos e tecidos em laboratório de maneira experimental, né? Ou seja, são fabricados para estudos in vitro, ou no máximo alguns estudos pré-clínicos, né, em modelos animais, por exemplo. Hoje, em nenhum lugar do mundo você vai encontrar terapias bioimpressas, né, de bioimpressão sendo utilizadas em humanos. Se você procurar os clinical trials que estão disponíveis hoje, não existe ainda nenhum grupo no mundo que consegue já aplicar isso em humanos. É algo que a gente espera que comece a surgir nos próximos 3, 5 anos, com tecidos mais simples, né, como eu comentei. Então, hoje o foco está principalmente no desenvolvimento de pesquisas, e isso significa não só pesquisadores focados em engenharia de tecidos, né, que é um grupo pequeno dos pesquisadores, mas todos os pesquisadores da área biomédica, né? E por que que eu falo isso? A gente está acostumado, né, o mundo científico está acostumado a fazer estudos em 2D, né, em duas dimensões. Então, as famosas placas de Petri, né, as placas de poços, que são aquelas placas de plástico, né, que o pesquisador utiliza para cultivar suas células, e a partir daqueles resultados ele estima, né, ele acredita que o que ele encontrou no in vitro vai provavelmente ser replicado no in vivo, no animal, e que vai consequentemente ser replicado no humano, né? Mas o que a gente tem visto é que não é bem assim. Então, a gente sabe que a cada 8 medicações que entram em clinical trials, né, ou seja, nos ensaios clínicos, apenas uma é aprovada. Ou seja, a gente tem um desperdício enorme de dinheiro, de recursos humanos, de modelos animais, para conseguir chegar em drogas que realmente são aplicadas. Então, o que a gente está enxergando na ciência do mundo inteiro é uma transição ainda inicial, ainda incipiente, do 2D para o 3D. Então, cada vez mais, os pesquisadores vão passar a fazer, em vez de suas pesquisas em duas dimensões, fazer suas pesquisas em tecidos tridimensionais fabricados em laboratório. É, porque esses tecidos têm uma representatividade muito maior. Então, aquilo que você encontra nesses tecidos tridimensionais é muito mais próximo do que você encontra no ser humano do que o que você encontra numa placa de plástico dura, rígida, que não tem,
Claro.
os componentes do tecido. Então, é nesse tipo de, pesquisa que a gente está focando. Então, a gente acredita que hoje. Estima-se que apenas 5% da pesquisa biomédica é feita em 3D e todo o resto é feito em 2D. A gente acredita que isso vai se inverter nos próximos 10 anos.
Que
Então, a gente
incrível.
acredita que a maioria das pesquisas vão começar a ser feitas em 3D. Então, a nossa tecnologia, na verdade, é uma tecnologia, que possibilita, né, esses pesquisadores, alcançarem maior representatividade dos seus estudos.
Incrível mesmo. Bom, aí a bioimpressora, como o Gabriel está explicando para a gente, é fabricada pela startup porque não tinha equipamento disponível no mercado para utilização do hidrogel, né? Para fabricação destes tecidos simples que você disse, né? Agora, isso quer dizer investimento? Acho que tem um lado que é o investimento na ciência, na tecnologia, na inovação e na criação de startups que vão colocar em prática essas ideias, né? Isso é um lado importante no ano, né, num segundo ano de pandemia, em que muitas ideias estão saindo de forma acelerada do papel, mas é necessário muito investimento. Para isso tudo ainda é muito caro, quer dizer, precisa de muito investimento e de investimento e de manutenção de investimento, Gabriel.
É, sim, a área de biotecnologia, né, é diferente da área de tecnologia da informação, por exemplo, né, que são os famosos aplicativos, enfim, que você com um computador e algumas noites sem sono consegue desenvolver algumas coisas interessantes. Na área de biotecnologia, não, né? O recurso inicial, né, o investimento de capital inicial é muito grande, então, porque você precisa de equipamentos que são caros, e o recurso humano também é mais escasso, eu acredito, né, de pesquisadores especificamente desenvolvendo esses conhecimentos na nossa área. Então, o investimento inicial é muito importante e muito difícil para quem está começando. A gente teve a sorte, não sei se a palavra é sorte, mas a gente teve o privilégio de ter um investimento, né? Na verdade, não é um investimento, né? É um grant da FAPESP, para pequenas empresas, né, que estão começando, inclusive muitas startups hoje têm tido esses grants da FAPESP no formato PIP, né? E ele foi muito importante para a gente. Então, quando a gente surgiu, a gente, em 2019, eu estava saindo aí do doutorado, o Emerson é engenheiro, mas a gente não tinha grandes recursos, né, para conseguir investir em compra de equipamento, em estabelecer nosso laboratório. E esses recursos iniciais, né, para o desenvolvimento do projeto inicial, que foi exatamente uma maneira de você escalar a produção desses biomateriais que a gente trabalha, foi possível só com esse auxílio da FAPESP. Naturalmente, num segundo momento, quando você tem que crescer, aí o auxílio público já não é mais não é mais possível, né? Porque os valores começam a aumentar muito, e os recursos são ainda mais escassos. Então, a gente recebeu um investimento anjo aí no valor de 1,5 milhão na sequência, né, em 2020, para permitir essa nossa expansão de linha de produtos. Então, hoje a gente tem um portfólio com muitos produtos, né, da área de tissue engineering, engenharia de tecidos, né, para os pesquisadores utilizarem, que foi só possível com investimento privado. E agora a gente está indo para uma segunda rodada de investimento privado que deve ser um pouco maior ainda. Então, de certo que na área de biotecnologia os investimentos são extremamente necessários. Você dificilmente vai conseguir criar aí um unicórnio só do quarto da sua casa, né? Diferentemente do que acontece com outras áreas. Então, não tenha dúvida de que isso é o fato.
Incrível, portanto, essa trajetória, né, de 2019 para cá, quer dizer, quanto essa startup cresceu, já se desenvolveu e vem criando aí tecnologia de ponta nessa área de biomedicina, né? A gente contou da primeira vez que conversamos da sua trajetória, por que que você se interessou por medicina? Você pode contar rapidamente para a gente sobre isso, que eu acho que é muito legal. Foi o que te levou para a cardiologia e a formação na Faculdade de Medicina, o seu trabalho no INCOS. E agora a startup, né, Gabriel, para a gente encerrar.
Bom, eu posso compartilhar um pouquinho, né? Eu tenho uma história pessoal com a área médica. Eu nasci com uma cardiopatia congênita, que é uma malformação cardíaca, né?
Sim.
Então, desde cedo, na verdade, com 7 dias de vida, já estava no INCOR. Então, desde cedo, frequentei o hospital, mas nunca tive sempre vi com estranho, né? Falar bons olhos, não exatamente bons olhos, mas curiosidade, achava legal, enfim, para ir nas consultas, no hospital, ver aquele ambiente diferente. Quando eu era criança, né? Era legal. E aí, conforme eu fui crescendo, eu sabia que eu queria ser médico. Na verdade, não lembro de falar que eu queria ser outra coisa além de médico. Exatamente para poder atuar nessa mesma área, né? Então, ser cirurgião era o meu sonho, atuar como cirurgião para essas cardiopatias congênitas, né? Então, mesmo que o tratamento que eu recebi, eu gostaria de também ofertar, e por isso me interessei pela área, fiz medicina, entrei na faculdade de medicina da USP, que era importante para mim que fosse essa faculdade, especificamente por causa do INCOR também. E acabei que durante no final da faculdade, doutorado, acabei mudando um pouco o rumo da prosa aí, né, no sentido de que enxerguei um potencial de eu ajudar de outra forma, que talvez, né, a gente ainda não chegou lá. Eu espero que a gente chegue lá, mas se a gente chegar lá, eu acho que eu vou conseguir impactar mais pessoas do que se eu fosse cirurgião, né? Não, é uma aposta. A gente não tem como
Sim,
garantir que isso
claro.
vai acontecer, mas é para isso que a gente está trabalhando.
Parabéns pelo trabalho, um prazer mais uma vez conversar com o Gabriel Ligori, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisador e criador dessa startup, a Tissue Labs, que desenvolve diferentes materiais para a criação de órgãos e tecidos artificiais em laboratório, neste momento, claro, ainda para pesquisa, mas lá no futuro, né, a gente está falando de órgãos criados em laboratório. Muito obrigada, Gabriel, e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abração.